caros colegas, vamos retomar os nossos trabalhos, dando as boas-vindas ao Sr. José Serrano Gordo, que vem formalmente como representante da BP, porque deixou há uma semana de ser o presidente da BP e, portanto, acompanha estas matérias. Agradecer-lhe a disponibilidade que manifestou, desde logo, para estar presente e para responder às nossas perguntas, e pedir-lhe desculpa por este atraso, mas o plenário terminou também mais tarde do que tínhamos previsto e, portanto, daí este atraso sucessivo. Eu vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para iniciar as questões e, portanto, teremos uma ronda de perguntas-respostas. Não fixarei tempo e peço a autorregulação dos meus colegas para este efeito, bem como a colaboração para nos ouvirmos uns aos outros. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Saraco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, naturalmente, agradecer a presença a estas 10 horas do representante da BP. Enfim, esta é uma audição que vem no seguimento de outras que já tivemos a ocasião de poder efetuar, e nomeadamente em representação da Apetro tivemos aqui o engenheiro António Comprido, que conhece bem a casa BP, porque foi aí que fez uma boa parte da sua carreira. E há aqui algumas, eu diria, algumas dúvidas existenciais que permanecem depois de termos ouvido tanta gente e acabado de ouvir a Galp. E é nesse sentido até de complementaridade, que não estritamente de repetição de perguntas, que eu gostava de ouvir a posição da BP. E a primeira questão, enfim, é incontornável, se olharmos para o setor, a posição muito forte que a Galp ocupa no mercado português, sendo que acabámos de ouvir da parte da Galp que há um entendimento que este é um mercado quase perfeito. E, portanto, eu gostava que pudesse comentar em geral, até fruto, enfim, da experiência que a BP tem no mundo inteiro, em que as estruturas de mercado são diferentes, considera que o mercado português é um mercado assente numa verdadeira economia de mercado e em que grau é que, comparativamente a outros países, se revê nesta lógica de um mercado quase perfeito que nos foi aqui apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração da Galp. Esta era a primeira questão. A segunda questão, sem obviamente entrar em aspectos que podem ser de alguma forma considerados matéria reservada, do ponto de vista da EP, eu gostava de perceber qual é a lógica de determinação dos preços de venda ao público que recomendam aos vossos revendedores e que parâmetros é que a determinam. Porque, no fundo, percebe-se que há alguma variação de preço de posto para posto. E gostava de perguntar também, no que diz respeito aos acordos que mantém com revendedores independentes, até para compararmos um bocadinho o que terá sido a posição da Galp comparativamente com a posição da BP nesta matéria, se no seu entendimento e do acompanhamento que faz dos revendedores independentes há um seguimento escrupuloso do preço de venda ao público ou há desvios, em que sentido é que esses desvios acontecem? Isso nos pode dar alguma ideia quantificada, isto é, que percentagem dos revendedores é que não segue exatamente o vosso PVP, que percentagem de desvio é que encontram entre o PVP e o preço que os revendedores praticam. E a terceira linha de questões, que eu penso também é mais ou menos incontornável, prende-se com esta novidade que a Galp vem trazer ao mercado, ao entrar ela própria no segmento dos produtos não aditivados, o que prova, enfim, isso é o eco, se há algum eco comum e consensual sobre esta matéria, é que me parece que seria possível, dependendo das opções dos consumidores em Portugal, que todos pudéssemos ter uma alternativa no mercado, se eu quisesse utilizar, que a grosso modo seria 10 cêntimos mais barata, em números redondos, face ao que é a oferta disponível usando as marcas das petrolíferas. E, portanto, eu gostava que comentasse, enfim, como é que olha para esta incursão da Galp, se a própria BP tem alguma filosofia mundial a este nível, se Portugal tem margem de manobra ou não, para ter uma BP também a querer iniciar alguma comercialização de produto não aditivado, entrando neste segmento de low cost, numa perspectiva complementar. É evidente que cada marca tem as suas estratégias comerciais, mas pode também por isso decidir alargar a gama e criar com isso alguma diversidade adicional de mercado, desde que o consumidor esteja perfeitamente instruído, e acho que ninguém melhor do que ele para tomar a decisão que se impõe se quer consumir um ou outro tipo de produto. Portanto, essa era outra questão que eu gostava de ver aqui respondida. E finalmente, numa ótica complementar, porque já percebemos que desse ponto de vista, a posição da Galp é muito redutora, se do lado da BP há alguma abertura para um revendedor que queira continuar a usar a insígnia BP, poder colocar, enquanto operador independente, um produto não aditivado BP no mercado. E, portanto, no fundo, esta questão desdobra-se em dois níveis: uma é a rede própria da BP, o outro é saber por que fatores ou que critérios é que podem determinar uma abertura da BP também a este nível de colocar esse tipo de produto não aditividade no mercado por via de um revendedor independente, e em que condições é que porventura poderá encarar essa possibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Doutor tem a palavra, por favor.
Muito bem. Portanto, em relação à primeira pergunta, eu não sei se há mercados perfeitos em algum sítio, não é? Quer dizer, nós não vemos, Portugal está na infância de um mercado liberalizado nos combustíveis, quer dizer, foi liberalizado há relativamente poucos anos e tem tido evoluções, portanto, vem de uma situação, primeiro, de preços absolutamente fixos e depois de preços controlados administrativamente e depois houve um mercado liberalizado. Quer dizer, podemos fazer paralelismos com outras situações e com outros países que tiveram evoluções semelhantes. Portanto, houve um monopólio em Espanha, um monopólio foi abolido e também se criou uma situação diferente de concorrência no mercado. Agora, eu talvez respondesse de outra maneira, porque, de uma forma geral, e nós observamos isso em diversos países, e Portugal não vai ser exceção, situações que exigem alguma intensidade de capital, há ou tende a haver uma concentração de empresas. Portanto, que não é típica do mercado de combustíveis, quer dizer, eu acho que é típica de qualquer setor de atividade onde existe uma necessidade de capital intensivo, quer dizer, a grande distribuição, telecomunicações, bancas, seguros. Nós vemos que há 4, 5, 6 empresas no máximo a operar nesse tipo de segmentos e setores de atividade. Em áreas onde não há tanta necessidade de capital intensivo, assistimos normalmente a uma atomização, uma pulverização dos operadores. E, portanto, eu faria a distinção mais a este nível, portanto, que existem mercados que, pelas suas necessidades e pelas suas especificidades, há uma tendência natural, porque houve mais operadores no mercado, os operadores no mercado foram saindo, e foram saindo por alguma razão. Outros foram absorvidos, outros saíram, outros venderam. Portanto, houve aqui um mercado ele próprio, não é, encarregou-se de, aos players mais pequenos, lhes apontar uma solução, e eles próprios escolheram uma solução. Portanto, num passado recente, havia 7 ou 8 operadores no mercado, portanto, hoje em dia existem 4 companhias que são operadoras e existe também uma concorrência, eu diria eu, bastante grande de empresas de grande distribuição e também existe uma concorrência grande de pequenos operadores independentes e mais regionalizados com pequenas redes próprias que estão bem implantados no mercado. Não sei se respondi exatamente à pergunta, mas é um bocado a forma como eu a vejo. Ou seja, em termos de mercado perfeito, o mercado perfeito, vamos lá ver, nós estamos no mercado, analisamos os países onde estamos, procuramos obter determinados indicadores e determinadas performances nos mercados. Tomamos as nossas decisões e somos consequentes em relação a elas. Portanto, a BP na Europa e noutros países tem entrado em mercados, tem saído em mercados e entra e sai exatamente como consequência da análise que faz sobre o futuro que pode ter ou não ter de acordo com aquilo que o mercado lhe pode remunerar. Portanto, é uma empresa que vive do mercado e para o mercado e para satisfazer um conjunto grande de consumidores. Ao fazer isso, portanto, tem deveres para com os acionistas e tem que providenciar uma remuneração adequada aos acionistas. E, portanto, normalmente é através daí que as nossas decisões depois são implementadas. É evidente que esta situação dos acionistas tem que ser vista a um nível mais geral. Em termos dos preços e da lógica dos preços, eu em primeiro lugar gostava de frisar um ponto que eu creio ser característico em Portugal só da BP. Portanto, a BP vende sempre em conta firme. portanto, nem todos os operadores do mercado adotam esta política. Portanto, nós, quando entregamos o produto aos nossos concessionários ou revendedores, a partir desse momento o produto é deles. E, portanto, é uma situação bastante clara. Portanto, nós temos dois grandes canais, portanto, temos postos de abastecimento que são próprios e temos postos de abastecimento com os quais temos um contrato de abandeiramento, chamemos assim, portanto, oferta de marca, em que o posto de abastecimento é a propriedade do pequeno empresário, enfim, de quem seja. Portanto, nós recomendamos preços e recomendamos preços de acordo com a análise que fazemos de cada mercado. E, portanto, e nós vemos, portanto, desculpem às vezes utilizar assim, algumas expressões que são um bocadinho fora, mas nós olhamos para o que chamamos uma trading area, não é? Portanto, e que tem postos que são nossos concorrentes, postos nossos, podemos ter um ou mais dentro de uma área, as áreas definimos-las nós, e nós definimos os preços de acordo com cada trading area que nós definimos. Nós temos variadíssimas, eu creio que temos umas 70, 80 trading areas definidas no país, portanto, relativamente atomizadas e disseminadas, e é de acordo com cada característica, portanto, com o volume de vendas que cada um está a ter, com a comparação que vemos em relação ao ano passado, com a rentabilidade ou com a margem que cada revendedor tem, nós aí fazemos uma recomendação de preço de acordo com a característica que queremos para cada área. Depois, como os postos de abastecimento são distintos, portanto, há postos de abastecimento que são propriedade da ABP ou que são concessionados para a ABP, outros que são em que nós alugamos, de certa forma, com esse contrato, todos eles têm que ter rentabilidades distintas. E também é para a prosecução dessa rentabilidade que nós procuramos ajustar os preços, porque obviamente o volume e o preço têm uma grande componente nesta equação. Portanto, isto em termos do preço, eu depois posso detalhar mais se achar conveniente ou se os deputados depois acharem conveniente. Em relação a esta questão da Galp e do produto aditivado ou não aditivado. Nós podemos, pois, francamente, eu não lhe sei responder objetivamente à pergunta. Eu tenho que admitir que sim. Porque, por exemplo, nós temos um sistema de distribuição que temos acordado com o revendedor entregar-lhe determinado produto num determinado dia. E vamos imaginar que um ou dois dias depois há uma movimentação no preço. Portanto, esse revendedor é livre, imagino que ele tem o tanque cheio, prática normal do comércio, quer dizer, ele provavelmente, se há um movimento de descida, ele não descerá imediatamente o preço ou procurar a venda. Tudo depende do que os concorrentes na mesma área fizerem, não é? Portanto, nós, e com certeza que já observaram em diversas áreas do país, vários postos de abastecimento que têm preços diferenciados. E depende muito, sei lá, há situações que são tão dispares como um posto tem mais ou menos volume através de cartão Forota, por exemplo, através do nosso BP Plus. Há mais ou menos volume através de promoções locais. E tudo isto pode impactar o preço que ele põe no pórtico, porque ele sabe que vai ter o volume feito através de um acordo. Ele pode ter acordo particular com pequenas empresas da zona que vão fazer os seus próprios abastecimentos. Portanto, há tantas variáveis que eu não lhe posso garantir qual é o grau de dispersão. Agora, que há. E eu, em conversas que tive com o Diretor-Geral de Energia, também lhe disse, eu não lhe posso garantir que cada vez que vou enviar preços recomendados, que todos os revendedores vão seguir esses preços recomendados. Portanto, isso também é um ponto importante, que quando se fazem análises ou observações, porque ao fim e ao cabo os preços que nós vemos, que os senhores veem, são observações, e normalmente são observações pela moda, não é? Não se pode garantir objetivamente que os preços são mesmo aqueles em todo o sítio, porque podem ser ou não ser.
Muito obrigado, Sr.
Não, há mais duas. Tenho aqui mais duas questões. Portanto, a questão do aditivado e a abertura dos revendedores. Portanto, nós olhamos para aquilo que fazemos no canal de retalho, no canal de B2C, nós temos uma oferta. Nós temos uma oferta que está por trás da marca BP. Portanto, não é necessariamente fazer um contrato por produto e dar um preço. É uma situação bastante redutora. De maneira que, quando um revendedor, e nós temos que ver que há, portanto, a BP talvez entre os operadores do mercado é aquela que tem um peso maior num canal de revendedores, portanto, de empresários independentes que acordam ter a marca BP, portanto, eles são atraídos para ter a marca BP e não outra, ou não se tornarem eles próprios independentes, porque acreditam que há uma oferta por trás da marca que tem um valor no mercado e que atrai consumidores. Portanto, todos os nossos produtos são aditivados, portanto, eles têm diferentes tipos de aditivação, conforme são produtos premium ou produtos regulares, e não está na nossa filosofia a retirarmos estes aditivos da nossa oferta. Portanto, a nossa oferta assenta em duas características fundamentais, que é a qualidade dos produtos e a qualidade da nossa oferta de fidelização. Depois, num serviço em termos comparativos semelhante aos nossos concorrentes, mas, quer dizer, os pilares da diferenciação são estes dois, e é sobre esta base que nós atuamos, é sobre esta base que temos a nossa oferta no mercado. Portanto, e daqui, em princípio, não iremos abdicar, quer dizer, eu digo em princípio porque as situações mudam, todos os anos pode haver alterações, mas estas são os nossos pontos. Portanto, não há aqui... Portanto, eu não diria que há aqui um segmento low cost, porque, quer dizer, porque, enfim, com certeza que a Galp terá dito das suas razões. Obviamente, uma diferença de 10 cêntimos não se justifica pelo preço do aditivo, quer dizer, eu tenho a noção de qual é o valor do aditivo, quer dizer, e tem preços. Eu não lhe posso dizer qual é, simplesmente porque, isso é quase como não pode perguntar à Coca-Cola quanto é que custa a fórmula da Coca-Cola, não é? Quer dizer, é a mesma coisa, quer dizer, os aditivos são fruto de grandes investimentos de investigação e de uma grande atividade de sponsorship, quer dizer, e fazem parte do ADN da empresa. Mas, quer dizer, eu creio saber que há uma oferta que é diferente, portanto, uma pessoa não deve cair numa situação redutora de dizer este produto não tem aditivo, é um produto low cost. Não, há uma oferta que é diferente. Portanto, eu acho que é pelo nível da oferta que se pode avaliar aquilo que o consumidor está preparado para pagar. E, portanto, tendo respondido como respondi à pergunta anterior, nós não estamos preparados para ter nenhum contrato com o revendedor independente, porque se ele quiser, nós temos um outro canal através do qual lhe podemos vender. Portanto, nós temos um canal de business to business, e é nesse canal de business to business, se houver um revendedor independente que queira um produto no qual ele pode dizer, não, eu não quero oferta, não quero nada, eu quero simplesmente ter um posto de abastecimento aberto, servir consumidores e ter um produto com uma origem em que eu confio, nós vendemos-lhe um produto que não tem aditivo, não é? Mas, portanto, e aí não tem aditivo, não tem recomendação de preço, não tem absolutamente nada, porque é o que nós na indústria chamamos um posto branco, e ele, portanto, aí está livre de fazer o que quiser, como quiser.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, a representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da PP, o Dr. José Serrano Gordo. São perguntas muito, muito simples e que têm a ver com o seguinte. Inicialmente, por iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, estava prevista a vinda apenas da Galp a estas audições. E num segundo momento entendeu-se que era também importante ter outros players nestas audições, que essencialmente estão, que aliás foi por unanimidade, reconhecendo o bom senso da contraproposta dos outros partidos. Mas as questões são muito simples. O presidente do ACP esteve também presente nestas audições e fez uma denúncia no sentido de que se existia por parte da Galp uma posição dominadora no mercado português que contribuía para a menos transparência na formação dos preços. Gostávamos de ter a opinião da BP sobre esta questão, se efetivamente é assim como o ACP quis denunciar nesta comissão, ou se por outro lado entendem que o mercado tem uma formação de preços correta. A outra questão tem a ver com o seguinte, com as características técnicas dos combustíveis que são comercializados. Neste conjunto de audições parece-nos que seria muito relevante que por parte das gasolineiras pudesse ser disponibilizada a todos os consumidores a informação, de mais informação sobre as características técnicas do combustível que é adquirido. Porque parece-nos a nós que existem três tipos, essencialmente três tipos, ou pelo menos três gamas de combustíveis à venda em Portugal. Aquele que é o base, o que é aditivado e o que é, digamos, que super aditivado. Os ultimates, os ultras, por aí. E, portanto, qual é que é a posição da BP sobre esta ideia que se vai formando nos deputados do Grupo Parlamentar do PS e penso que também nos outros grupos parlamentares, no sentido de reforçarmos a informação que deve ser disponibilizada ao consumidor sobre o combustível que é consumido. E era apenas, Sr. Presidente, estas as questões que queria colocar, agradecendo mais uma vez a sua presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Ex-Presidente da BP.
Muito obrigado. Bom, sobre o Sr. Carlos Barbosa e as denúncias, quer dizer, eu não sei, francamente, o que é que há e dou como meio de responder, porque, quer dizer, cada um é livre de fazer as afirmações que bem entende. Este setor é um setor altamente escrutinado. E sobre o escrutínio não discuto, porque, quer dizer, é o regime que vigora, portanto, nós temos um regime de preços livres, mas vigiados, e, portanto, nós enviamos uma quantidade enorme de informação à entidade reguladora, informação exaustiva, regular, mensal, e esta informação mensal, alguma dela tem periodicidade, portanto, recompila dados semanais. Eu sei, e uma vez que estamos nesta audição, quer dizer, com algum grau de reserva, eu sei como é que funciona a formação dos preços na BP. Portanto, é um grupo de duas pessoas que analisa o mercado e que, enfim, tem dois sistemas à sua disposição, pela qual recebe informações do mercado, analisa as vendas, e depois nós temos a maior parte do nosso volume está contratualizado da forma que os senhores com certeza já conhecem, quer dizer, portanto, nós compramos a maior parte, não exclusivamente, mas compramos a maior parte à Galp, através de uma fórmula que reúne as médias das cotações de uma semana, e a média das cotações dessa semana, portanto, reflete-se na nossa compra da semana seguinte. Portanto, é a maior parte, não é a totalidade, e é exclusivamente nessa base que nós fazemos a formação do preço com os condicionantes que há bocado referi ao Sr. Deputado. Portanto, o Sr. Carlos Barbosa, de facto, tem dito muitas coisas, mas, quer dizer, nisto eu acho que também vale a pena provar. Quer dizer, o OCP patrocinou um estudo que eu contei a mim mais um parecer jurídico do que propriamente um estudo abalizado. A Autoridade da Concorrência Portuguesa tem sido vista como um exemplo na forma como tem escrutinado a atividade da indústria. Quer dizer, se nós estamos com a ideia que há qualquer coisa, quer dizer, é impossível retirar essa ideia. Agora, eu, pela BP, estamos cientes e conscientes daquilo que fazemos. Estamos cientes e conscientes das penalidades que nos são postas, que são enormes. Eu acho que nenhuma empresa que se queira comportar no mercado de uma forma responsável, tendo em vista aquilo que pode perder, vai fazer alguma coisa que seja contrariar ou obviar a lei. E nós respeitamos as regras do jogo, as regras do mercado, e, portanto, o Sr. Carlos Barbosa, de facto, quer dizer, não posso comentar mais, porque, enfim, são as afirmações dele. E que fique claro, por nossa parte, não é? Não reconheço que haja menor transparência, porque o contrato que nós temos com a Galp é um contrato que foi livremente assinado. Nós temos alternativas de fazer outro tipo de compras e fazê-las, e estamos satisfeitos com o contrato que temos com a Galp, como estamos satisfeitos quando importamos produto. Quer dizer, sabem que em termos do, do supply-demand balance, portanto, em Portugal. Portugal é deficitário de gasóleo e, portanto, nós também contribuímos com importações de gasóleo em relação àquilo que não é produzido cá. Em relação às características técnicas, o que é que eu posso dizer? Portanto, nós aqui, se é aquilo que a legislação prevê, é que o fornecedor é responsável e é responsável por manter folhas de características técnicas dos produtos que põe à disposição. É uma situação da qual se pode pôr, que não é obrigatório, mas que se pode pôr à disposição nos postos de abastecimento, as características técnicas, mas eu chamo a atenção que as características técnicas são de facto muito técnicas. Eu pela minha vida profissional, que houve uma altura há uns anos que eu era o responsável de comprar os produtos, e aprendi aí algumas características sobre a forma de comprar produtos e sobre o que era um produto, aquilo é um bocadinho, ou seja, não é uma leitura fácil, não é uma leitura evidente, e eu acho que às vezes, reconhecendo as vantagens da informação e de ter o consumidor mais esclarecido, quer dizer, temos que ter atenção à densidade da especificação técnica que ali está subjacente. Agora, há outra coisa, que é, o produto premium não se vende por acaso. O produto premium vende-se normalmente dando-lhe atributos que as pessoas possam ver e perceber. E aí nós, cada vez que procuramos incentivar o consumo dos nossos combustíveis premium, nós obviamente temos cuidado com quem, a quem nos dirigimos e procurando fazer ou que se perceba qual é a característica da fundamentação que estamos e porque é que se justifica a diferença de preço. Eu posso lhes dizer, e portanto os senhores já referiram, portanto de facto a marca premium da BP é Ultimate. Nós temos acordos com, por exemplo, uma associação de táxis, são condutores profissionais, são pessoas que usam o combustível, portanto, como parte do seu custo de produção, e temos das penetrações mais altas de Ultimate com estas associações de táxis, quer dizer, porque eles reconhecem que o produto tem maior longevidade, que o produto protege o motor e, portanto, estão preparados para pagar mais caro porque sabem qual é o tipo de benefício que vão ter. Nós aí, de facto, para vender um combustível premium, há preocupação e há cuidado em dizer ao consumidor quais são os atributos desse produto e que, quer dizer, podem ser variadíssimos, não é? Portanto, economia de combustível, pode ser longevidade do motor, pode ser uma longevidade do produto no tanque, pode ser menores emissões, quer dizer, há uma que é evidente no gasóleo, o gasóleo todo ele faz espuma e tem cheiro, e os aditivos normalmente retiram a espuma e o cheiro do gasóleo, porque se não puser, portanto, ele é assim. Portanto, são estas características, nós temos algum cuidado em representá-las. Portanto, eu aqui a única coisa que podia dizer era talvez uma palavra de reflexão sobre a inundação e, sobretudo, qual é aquilo que o consumidor normal vai obter por ter uma folha de especificações técnicas que para a maioria das pessoas é pouco relevante.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. José Serrano Gordo e fazer-lhe as perguntas que são óbvias após a audição da Galp. Sente-se refém, a BP sente-se refém no negócio em Portugal do domínio que a Galp tem no mercado, da posição que a Galp tem no mercado, ou acha que é natural, que sabe trabalhar com isso, não se sente de todo nas mãos da Galp? E o segundo pergunta, no fundo, é que alternativas teria a BP à Galp? Porque se não se sentir refém, é porque teria alternativas. E eu estava quase tentado a perguntar-lhe em que dia da semana é que as grandes companhias se reuniam para definir os preços. Não vou cometer essa indelicadeza, mas vou-lhe perguntar com o mesmo objetivo de outra forma. No fundo, tentar perceber como é que, havendo os tais seis players no mercado, seis companhias que deveriam estar a fazer concorrência entre si, se considera que o preço que nós vemos nas bombas de combustível é o preço mínimo ou é o preço máximo. porque de todos de todas as opiniões que nós recolhemos, e nas suas afirmações durante esta audição, nas afirmações anteriores do Presidente da Galp, o que percebemos é que, efetivamente, o grau de observação perante os concorrentes diretos é grande, mas é grande não no sentido de ter uma perspectiva de concorrência através da baixa do preço, mas sim maximizando o lucro, que é a lógica do mercado. Não, não estou a questionar que é ilegal que o fazem. Não é esse o objetivo da pergunta, não é esse o intuito, mas no fundo perceber se efetivamente os preços que são praticados em Portugal são preços que estão dentro do que são as margens de lucro normais das companhias. Porque algo que o Presidente da Galp não conseguiu responder na mais de hora e meia que tivemos à conversa com ele foi porque é que nós em Portugal pagamos sem impostos preços mais elevados do que no restante da União Europeia. E não é uma questão de estatísticas ou da forma como se recolhem as estatísticas. Ao longo dos últimos 2 anos temos pago sem impostos cada vez mais caro do que no restante da União Europeia. E não é também monopólio da Galp estes preços de combustíveis, porque nós vemos que a BP, quando está em concorrência direta com a Galp, tem os mesmos preços da Galp. E passo para a terceira pergunta sobre esta matéria, que é, disse-nos que existe alguma liberdade de preços perante os revendedores da BP. No entanto, a BP vende apenas 2 produtos, os produtos regulares e os produtos premium. E eu pergunto-lhe se isso é estritamente verdade, disse que isso era a filosofia da BP. E há exceções à regra ou não? Porque da informação que a ANAREC nos deu em audições a esta comissão, disse-nos que em situações dos tais micromercados que tão badalados foram na audição anterior com o Presidente da Galp, dos tais micromercados, sempre que um player de uma grande superfície existe e baixa os preços na ordem dos 10 cêntimos face ao preço de venda ao público, os concorrentes de bandeira tendem a baixar também o preço. E eu dou-lhe um caso concreto do que eu conheço na proximidade de onde vivo, em Aveiro. A BP, que concorre diretamente com a Jumbo a 200 metros, faz preços 6 cêntimos mais baratos do que uma BP que está a 12 km de distância. E isto não são trocos. Temos tendência a dizer que são cêntimos, mas os cêntimos, todos os portugueses sabem, quando 1 cêntimo aumenta, e estes números são até da Apetro, são 80 milhões de euros que estão em causa, para que os consumidores têm que pagar. Por isso a pergunta é, qual é a estratégia da BP que permite esta baixa de 6 cêntimos no preço dos mesmos combustíveis? É uma diminuição do lucro? É uma inexistência de lucro, ou então é um dumping, vendendo abaixo do lucro, ou é uma adulteração ou alteração dos combustíveis? Porque isto é importante. Isso levava-nos à questão da clarificação de qual é o combustível que está a ser vendido. Saúdo a perspectiva que o Partido Socialista trouxe a esta audição. Vejo que, com o agrado que seguiu aquela que foi a posição do Bloco de Esquerda nas últimas audições, de clarificação de qual é o produto que está a ser vendido, porque cenários como este indicam que debaixo das marcas de bandeira poderão estar a ser vendido gato por lebre. E essa pergunta gostava que esclarecesse. Por último, perguntar-lhe porque é que também o mercado mimetiza as más práticas, porque as tais subidas rápidas e descidas lentas de preços é mimetizada, é realizada pela Galp, mas mimetizada por todos os outros concorrentes, e perceber porque tal acontece nestes 5 minutos que tenho direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Doutor, por responder, tem a palavra.
Muito bem. Portanto, algumas respostas são simples, outras serão um bocadinho mais, ou deter-me aí um bocadinho mais. Porque a questão de ser refém da Galp, a resposta é não. Nem aqui, portanto, há uma coisa que também temos que constatar, que é o seguinte. Os operadores em Portugal, com exceção da BP, são fundamentalmente operadores ibéricos. Portanto, a Galp tem uma posição importante em Espanha. Os outros dois operadores, a Repsol e a Cepsa, são operadores em Espanha, portanto, e ambos, ou creio que os três, não é, consideram o seu mercado este tipo de mercado ibérico. A BP não, mas dentro da nossa forma e dentro da nossa organização, nós também olhamos para este mercado como um mercado ibérico. E, portanto, um mercado ibérico integrado de refinação e marketing. E, portanto, embora em Portugal estejamos só com a atividade de marketing. Portanto, reféns da Galp não, sendo reféns da Galp não podíamos ou não deveríamos continuar no mercado. Fizemos-lo enquanto houve uma situação de preços fixados administrativamente, havia a expectativa que a situação mudasse. A situação mudou e o que é que nós procurámos fazer? Procurámos criar uma estratégia que afirmasse uma alternativa à Galp através, por exemplo, de aluguer de terminais onde pudéssemos importar produto em quantidades que fossem economicamente justificadas. Portanto, sabe com certeza que temos alugado o terminal no Porto de Aveiro, temos alugado o terminal aqui no Barreiro e, portanto, temos alternativas efetivas à Galp em termos daquilo que nós podemos fazer. As outras companhias farão o que querem, quer dizer, é comum e é público, quer dizer, a Cepsa tem instalações no norte do país, a Repsol, que herdou das Celas, instalações da Banatica, etc. Portanto, há alternativas de importação, o EP não se sente refém da Galp. E há uma coisa que... Isto é um mercado bastante transparente, porque qualquer operador, qualquer pessoa verifica ou sabe em instantes qual é o tipo de preço. Quer dizer, uma refinadora como a Galp no mercado não pode estar a vender fora do preço do mercado, porque se o fizer está-nos a incentivar a importar. A Galp tem uma situação complicada em termos da estrutura do país, que produz muito mais gasolinas do que o país necessita e vê-se obrigada a exportar. Obrigada a exportar, as exportações não são benéficas para um refinador que tem uma lógica de abastecimento do mercado nacional. Portanto, há aqui um balanço que tem que estar sempre em vista. Quer dizer, isto não é com a Galp, isto é com qualquer companhia, sobretudo aqui nesta área da Península Ibérica, em que existe um mercado que tem quatro refinadores, e todos estes refinadores têm que procurar uma situação balanceada no mercado, porque se não o fizerem, sabem que a alternativa é exportar a perder dinheiro. E, portanto, e uma refinaria, exportar a perder dinheiro numa refinaria é bastante complicado, porque não é propriamente um posto de abastecimento. Aí estamos a falar de dezenas de barris por dia que se processam e que, quando se vendem em perdas de 1 ou 2 dólares, é 1 ou 2 dólares multiplicado por dezenas de barris. Portanto, a questão das alternativas e de ser refém ou não refém da Galp, porque eu penso que a questão da alternativa também lhe respondia através da forma como nós procurámos fazer o aluguer de instalações para armazenamento de produtos. Bom, em termos dos preços na bomba, e houve aqui, há aqui algumas coisas, quer dizer, não me leva mal também, quer dizer, porque falou aí da forma como nós nos reuníamos ou não nos reuníamos. Obviamente isso é uma situação ilegal e, portanto, e nós não nos reuníamos. Eu conheço o engenheiro Ferreira de Oliveira, como conheço outras pessoas da Galp, quer dizer, não nos reuníamos absolutamente para falar destas coisas. Reunimos-nos no seio da Petro para tratar de situações que são transversais à indústria. Agora, aquilo que talvez possa dizer na forma como os preços se fazem e nas observações e nas questões estatísticas, há de facto opções. E aquilo que eu lhe posso dizer, e é demonstrável porque reportamos isto sempre à Autoridade da Concorrência e é visível no país, é que existe uma diferenciação de preço que por vezes não está refletida na forma como os preços do país, os preços antes de impostos, são depois refletidos nas estatísticas da União Europeia. Vou-lhe dar alguns dados. Nós temos cerca de 15% do nosso volume através do cartão BP Plus. O cartão BP Plus tem, em média, um desconto de 3,5 cêntimos por litro. Portanto, 15% do nosso volume é feito com um desconto de 3,5 cêntimos por litro. Portanto, são empresas, pequenas empresas, particulares, que tenham frotas, por exemplo, frotas que estejam ao serviço de empresas. Portanto, é comumente sabido, não sei se a Assembleia da República tem um cartão de frota, provavelmente com a Galp, e provavelmente tem um desconto que a Galp dá a quem fará esses contratos. Portanto, o Sr. Carlos Barbosa, que tanto mal fala das companhias e dos operadores, quer dizer, foi o primeiro a tentar fazer e fez um acordo antes com a Repsol, tem agora um acordo com a BP, o sócio do OCP, portanto tem um desconto de 6 cêntimos na bomba. Portanto, há países, e podia continuar, portanto, nós temos outros cartões de desconto, por exemplo, aquele acordo que eu lhe referi com a Associação dos Táxis, que é a Antral aqui em Lisboa, temos um acordo também com o Inatel, que os sócios do Inatel, querendo, podem requerer um cartão de desconto da BP e que têm desconto imediato na bomba. Portanto, isto são cartões e que, tudo isto é comunicado à Autoridade da Concorrência e à Direção-Geral de Energia, porque as vendas por estes canais são identificadas e são comunicadas. Se nós formos ver, não é, estão aqui cerca de 2 cêntimos e meio, 3 cêntimos de valor que é, na média, abaixo do preço, que é a moda do preço que é dado como um preço recomendado. Agora, eu pergunto-me, ou posso-me perguntar, porque é que nós, através da Direção-Geral de Energia, optamos por não incluir os descontos nos preços que comunicamos à União Europeia? Podemos fazê-lo ou não o fazer? Os senhores sabem isto, de certeza, não são novidades absolutamente nenhumas, mas muitas situações, muitos consumidores chegam a um posto de abastecimento que tem um preço marcado e abastecem a um preço diferente. Se isto fosse refletido na forma como as estatísticas são elaboradas e são comunicadas, os preços de Portugal antes de impostos não estavam na situação em que estão. Estão bastante mais baixos. E, portanto, esta é uma situação que é real. Depois, o caso da Aveiro. E porque a BP, nesse aspecto, quer dizer, aqui depois há questões de marketing que pode haver, portanto, especialistas com várias argumentações. Portanto, a BP foi pioneira em Aveiro, em agosto de 2008, em criar pela primeira vez, porque a situação da diferenciação de preços não existe agora, começou em cerca de 2008. Eu diria que até 2008, e um bocado como respondeu o Sr. Deputado, quer dizer, nós estamos um bocado na infância do que é um mercado liberalizado e o que é uma concorrência de preços. E, portanto, nós em 2008, através da análise que fazíamos às nossas condições de mercado, verificámos que devíamos fazer um teste. Devíamos fazer um teste e o sítio que nós escolhemos para fazer o teste foi Aveiro, pelas condições que a Aveiro tinha. E depois também cada empresa tem que analisar as suas próprias condições. Portanto, a BP tem uma rede que é mais estanque do que outras redes, ou seja, nós estamos mais, temos postos com uma captação de vendas maior do que a média no país e temos postos mais concentrados. Portanto, provavelmente podemos fazer coisas que outros não fazem, em termos da nossa própria estratégia. Portanto, nós decidimos em Aveiro fazer uma baixa acentuada do preço. Pergunta-me, como é que fizeram isso? Pois fizemos isso porque, como sabem, não é? Nós há dois grandes tipos de canais. O canal em que o posto é concessionado ou é propriedade da companhia e no qual existe um dealer. Portanto, num posto que é concessionado à companhia existe uma maior amplitude, porque podemos negociar com o concessionário uma repartição diferente da margem, porque obviamente ao baixar o preço ele vai ter um reflexo nas vendas que tem. E, portanto, compensa a baixa que tem da margem unitária pelo volume de vendas que aumenta. Então, nós fizemos isso em 2008 e avaliámos a situação de agosto até novembro em Aveiro. Tirámos as nossas conclusões e a nossa conclusão foi em dezembro, final de novembro, dezembro de 2008, nos quatro postos que temos em Setúbal, fizemos uma baixa de preços ao mesmo nível que tínhamos feito em Aveiro. Mas não fizemos uma baixa de preço significativa em mais nenhum sítio. Fizemos ali porque as condições concorrenciais assim o impunham e nós quisemos fazer um teste. Porque nada nestas coisas, enfim, perdoem-me o lugar comum, mas que existe muitas vezes é como um melão, não é? Só depois de se abrir é que se sabe como é que se faz. Quer dizer, porque nós, digamos, tivemos muitas conversas com colegas nossos franceses, com colegas nossos ingleses, que têm mais experiência e que têm um mercado onde estas situações ocorreram com o tempo. Muitos deles já não estavam lá e muitos deles já não se lembravam como é que as coisas tinham começado, não é? Porque em França a situação dos preços, quer dizer, tem mais de uma dezena de anos, não é? A Inglaterra também. E, portanto, nós temos que fazer testes para saber como é que o mercado e como é que os consumidores vão reagir. E depois temos que deixar o mercado funcionar. Porque, de facto, o nosso posto, que está a 6 ou 7 quilómetros de Aveiro, não teve grandes quebras. Porque os consumidores ali preferiram ter ou manter-se no seu posto local. Portanto, nós sabemos, nós avaliamos dia a dia o volume de vendas que temos em cada posto. E, portanto, quando fizemos o teste em Aveiro, nós olhámos para Estarreja, olhámos para Ovar, olhámos para todos os outros postos e verificámos qual era a reação que eles tinham. E tirámos as nossas conclusões. Portanto, depois fizemos em Setúbal. E, a partir daí, então, entrámos decididamente numa estratégia de vamos recomendar preços diversificados por cada zona. Porque tivemos que evoluir de uma situação que aqui há 3 anos atrás era assim, senhor, havia uma recomendação de preço que era praticamente constante no território nacional. Daí este conceito do preço de referência que muitas vezes é falado, mas que na prática nós não o temos. Se me disser, nós hoje, quando fazemos recomendações de preço, fazemos aí umas 15 ou 16 recomendações de preços. Para o território nacional. Não há. Portanto, obviamente, em termos estatísticos, há de haver um que é a moda e que afeta o maior número de postos. Mas nós temos 15, 16 preços diferentes aplicados ao território nacional, de acordo com as condições de cada mercado. Faltou-me alguma coisa? Ah, sim, há isso absolutamente. Isso absolutamente. O combustível é o mesmo. Como eu lhe disse, nós temos um combustível sem aditivação, disponível para quem quer fazer contratos connosco sem abandeiramento, portanto, sem a oferta da marca, sem tudo aquilo que ter a marca BP implica. Portanto, o combustível é o mesmo. E eu digo, francamente, isto implicou um acordo com os concessionários ou com o revendedor sobre uma forma diferente de trabalhar. E depois os preços em Aveiro, porque, quer dizer, referiu que os preços em Aveiro estavam 6 cêntimos abaixo. Nós começámos com 10 cêntimos abaixo. Portanto, a forma como nós começámos em Aveiro foi 10 cêntimos abaixo do preço que tínhamos uns 10 dias antes. E depois fomos evoluindo, fomos testando e evoluindo.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado Agostinho Lopes tem a palavra na apresentação do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava, naturalmente, por saudar o Dr. José Serrano Gordo, Presidente da BP Portugal, e começava por lhe fazer uma pergunta, pedia-lhe desculpa de fazer esta questão, relativamente, exatamente, a este título. Em que medida? Notícias de maio e junho, salvo erro, davam conta de um projeto de reestruturação da BPE, onde se falava em despedimentos, em redução do número de trabalhadores, né, em Portugal, e sobretudo no problema da mudança da direção para a Espanha. Portanto, a ideia de que havia aqui um outro processo. Gostaria de lhe começar por perguntar se há alguma coisa de verdade neste projeto. Depois, relativamente às questões que aqui o trouxe, já muita coisa foi perguntada, mas eu ainda avançava aqui duas ou três questões, algumas delas é mais precisar do que outra coisa. Relativamente ainda a este problema dos preços, dos aditivados ou não aditivados, gostava de saber, portanto, nós o que estamos aqui é perante estratégias comerciais, claras, até a determinada altura, aparentemente só da grande distribuição, e a partir da grande distribuição, não só da grande distribuição, de redução da qualidade para ganharem mercado, ganharem vendas. É uma redução de qualidade, o que está em cima da mesa, a não incorporação de aditivos. A pergunta que eu lhe fazia é o seguinte: esta estratégia, do seu conhecimento, a BP é uma empresa mundial, planetária, este processo desenvolveu-se noutros países? Ou isto está aqui, ou isto é alguma novidade aqui assim no nosso país, e qual é, em países que possam ter avançado com este processo mais cedo, qual foi o resultado deste processo? Uma segunda, muito ligado à situação da empresa no nosso país ainda, eu julgo que a BP, por aquilo que conheço, tem uma rede distribuída por todo o país. E o que eu lhe perguntava é se neste processo há alguma linha de desativação de postos, eu diria, colocados nas zonas menos populosas do país. Se está a notar algum movimento nesse sentido, quer daquelas que são postos vossos, quer de postos que são concessionários da BP. E, finalmente, a questão dos preços, ou as questões depois mais de outro tipo, que também já aqui foram abordadas. A BP funciona neste mercado como grossista e como retalhista. Como grossista, compra fundamentalmente a Galp.
Este aparelho.
Já aqui nos informou que a BP tem capacidade de armazenagem, tem terminais para receber este produto por mar, e também naturalmente ele pode vir por terra. Uma questão que eu responde a uma questão e diz que a grande parte, portanto numa percentagem elevada, compra a Galp. É evidente que a importação de combustíveis de refinados está muito ligado ao custo, o comprarem, portanto, se há um seguimento do mercado internacional. Referiu aqui que o mercado é fundamentalmente ibérico. Isto é, estou a partir do princípio que em geral não comprarão, por exemplo, combustíveis refinados em França. Ou é a Galp ou é aos refinadores espanhóis. Vão mesmo a outras refinarias. É uma questão que gostaria de saber. Porque a questão que lhe coloco é o seguinte. Até que ponto é que o diferencial do custo do transporte... Isto é, eu estou a pensar que determinado tipo de importações, o custo do transporte não compensa um preço mesmo que a Galp pudesse fazer mais elevado. Portanto, é um jogo permanente que a BP tem que fazer relativamente a este problema. Dada a volatilidade dos preços do petróleo bruto, com consequências na volatilidade dos refinados, eu interrogo-me como é que funciona, digamos assim, a vossa estratégia do ponto de vista de armazenagem, compra a Galp, não compra a Galp, isto é, eu compro, armazeno, mas ninguém me garante que dentro de uma semana, com a volatilidade a que nós temos assistido, não esteja a perder dinheiro, porque estive a comprar um produto e a armazená-lo, na altura, pensando que estava a fazer um bom negócio, e passado uma semana estou a ter prejuízo. Como é que isto está a funcionar? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder.
Muito bem. Bom, em relação a... Portanto, a BP, de facto, tem, e fui eu que anunciei em 4 de dezembro do ano passado, que a BP precisava de se reestruturar, e, portanto, em dezembro do ano passado foi anunciado, grosso modo, um desenho. O desenho não tem a ver, ou seja, a situação organizativa não tem uma transferência para a Espanha, e, quer dizer, isso, enfim, em relação à BP é uma questão quase irrelevante. Quer dizer, nós temos aqui três negócios fundamentais em Portugal, portanto, os combustíveis líquidos, o LPG e os lubrificantes. Depois temos um negócio de aviação, que é um negócio por natureza bastante internacional. E cada um tem uma linha de reporte diferente, não é? É uma situação normal em companhias internacionais. Portanto, o negócio dos lubrificantes está centrado à volta do sul da Europa e, portanto, tem um eixo em Itália e, portanto, aqui a nossa área reporta fundamentalmente à área do sul da Europa. O negócio dos combustíveis está organizado de uma forma ibérica e o negócio do LPG existe um ponto de vendas, existe uma organização europeia do LPG. O LPG é um negócio dentro do grupo BP relativamente pequeno, E Portugal, por exemplo, é um país bastante significativo em termos do LPG dentro do grupo BP, portanto representa, tem uma fatia bastante importante, porque a evolução do gás natural, outros países, etc., quer dizer, o LPG é mais utilizado como um produto de lazer mais do que um produto de consumo doméstico como cá. Portanto, esta situação, só de dizer que na BP não é nada de novo, quer dizer, o facto de estarmos organizados de uma forma ibérica para nós até é bastante bom, porque estamos bastante mais perto do mercado e temos uma forma de, ou seja, a nossa autonomia de decisão é bastante mais ampla neste momento do que era, como por exemplo, de Portugal se tinha que falar com Londres, quer dizer, Londres está muito mais longe do mercado do que a nossa organização ibérica aqui. Temos um leadership team do qual eu faço parte, que é ibérico, portanto, e temos vivido assim, e portanto não se mudou em absoluto nada com esta organização. Com esta organização mudou-se sim o número de efetivos que vai estar presente em Portugal, e quando eu anunciei em dezembro não sabíamos exatamente quantos, felizmente é bastante menos do que tínhamos pensado, e estas situações... Eu trabalhei e estou a trabalhar na BP há 25 anos, portanto isto não se faz de ânimo leve. A maior parte das pessoas eu conheço-as todas, portanto, e ter que dizer às pessoas que algumas vão ter trabalho, outras não vão ter, não é fácil. Portanto, felizmente os processos têm-se desenrolado, portanto nós temos uma organização cujo organigrama foi publicado e estamos a implementar essa organização. Não há notícia neste momento, eu não tenho notícia de despedimentos, não tenho previsão de fazer nenhum tipo de despedimento, porque as pessoas têm feito o acordo para sair da empresa. Há uma redução de efetivos, sim senhor, mas há uma redução de efetivos feita por acordo entre as partes. Não descarto a hipótese de poder haver um despedimento, mas não vejo de quantas, não lhe sei dizer. Não sei dizer, ou seja, a redução de efetivos é da ordem das 50 pessoas. Mas, como lhe digo, é uma redução por acordo. Não temos nenhuma indicação neste momento de que não haja acordo para poderem sair. Eu estou a ser bastante, digamos, não diria naturalmente este tipo de informação. Em termos da qualidade da aditivação ou aditivação, eu que me lembro, eu conheço talvez dois casos. Um conheço, o outro não sei detalhar com tanta precisão. Quando ainda havia a Elf em França e quando a Total e a Elf estavam a juntar, foi criada uma segunda marca, chamada Elf Jaune, em França. Mas já estava a Total, portanto já estava a Total absorvendo a Elf. A Elf Jaune não existe, portanto existiu e deixou de existir. Mas cada mercado é um mercado. Eu estava a dizer há bocado, a Galp terá as suas razões, e tem razões com certeza que pensou e refletiu muito bem sobre aquilo que ia fazer. Eu nunca posicionava esta estratégia como uma questão de qualidade ou não qualidade, é mais um tema da oferta global, porque os consumidores têm que ser atraídos através do que é a totalidade da oferta, o que é a conveniência da oferta. O que é que podem esperar quando são atendidos por uma marca, o que é que podem esperar quando são atendidos por um outro tipo de marca, não é? Portanto, nós temos um negócio que é fundamentalmente um negócio de conveniência. A grande distribuição, no que é o combustível, não tem um negócio de conveniência. Quer dizer, ninguém pode achar conveniente ficar meia hora à espera para abastecer. Mas é um outro modelo, e é um modelo que eu não discuto, e é um modelo que tem provado ter sucesso, mas aí está a forma como se pode fazer competição no mercado, é dar escolha, dar diferentes modelos, diferentes ofertas, e os consumidores depois podem escolher como querem fazer o abastecimento. Portanto, eu acho que resumir aquilo que se passa, aditivo não aditivo, é um bocadinho redutor. Portanto, é mais uma alteração substancial da forma como a oferta está a ser apresentada. E depois eu deixo mais para os especialistas de marketing saber se aquilo que foi feito foi bem feito ou não foi. Eu diria o futuro dirá. Experiências conhecidas, como disse, tenho, penso que houve duas, penso que nenhuma delas existe. Uma recordo perfeitamente, que foi esta Elf Jone, que já não existe. Nós temos uma rede nacional, mas que tem uma concentração na zona costeira e no Algarve. Portanto, nós estamos e sempre estivemos pouco presentes no que é o interior. Não é de agora, é de sempre. Nós estamos pouco presentes no interior do país. Temos uma presença em todos os distritos do continente, com exceção da Guarda, creio eu, ou da Guarda ou Porto Alegre. Portanto, há um distrito onde nós não temos presença, mas a nossa presença no interior é bastante reduzida. Os postos de fronteira, enfim, são um desastre absoluto, e temos alguns, mas não há nenhuma estratégia, ou seja, a estratégia já foi de há muito tempo, ou seja, de concentrar no litoral e no Algarve. Portanto, a questão da importação e da forma como, porque realmente o Sr. Deputado tem toda a razão, não é? Nós temos um contrato grande com a Galp, mas temos capacidade de fazer, temos capacidade de alternativas. E foi por isso que eu, há bocado, quando respondi uma outra pergunta, disse que a maior parte do nosso produto estava contratualizado de acordo com a forma que os senhores conhecem, quer dizer, há outro que não está, e aí isso tem um risco, e o risco faz parte da nossa forma de estar e de quem está neste tipo de negócio. Portanto, ao fim e ao cabo, nós, quando importamos, nós procuramos adequar o período de pricing dessa importação de acordo com a nossa expectativa que a vamos vender, não é? E portanto, temos, porque nós sabemos, há uma coisa que nós sabemos, não é? Que há ali uma semana através da qual nós marcamos, se marca o preço da Galp, que constitui a maioria do nosso produto. E, portanto, não é, eu também lhe digo uma coisa, não é fácil importar. Portanto, as importações não são exclusivas da Península Ibérica. Aliás, a maioria do nosso produto importado não vem da Península Ibérica. Existe uma quantidade muito abundante de gasóleo no mercado. Agora, nem sempre existe o gasóleo da qualidade que é preciso ter para o mercado português, e portanto isso tem a ver com aquelas discussões que há bocado falámos. Realmente é um pouco pesado as características técnicas do produto, e portanto há muito gasóleo russo, por exemplo, mas o gasóleo russo normalmente não serve para o mercado português, e portanto tem que haver capacidade. Por exemplo, a Galp sim pode comprar gasóleo russo, porque o depois faz uma mistura nos seus tanques e tem capacidade, porque é uma refinaria, de o adequar às características técnicas e às especificações do mercado português. Nós não podemos fazer isso. O gasóleo russo tipicamente é mais barato do que os outros. Mas, quer dizer, nós temos uma equipe de trading em Londres que atua e que nós temos contratos para... E tudo se resume... tudo se resume à forma como adequamos o pricing dessa importação ao pricing do nosso mercado interno. E temos um risco, mas eu devo dizer que o risco aqui é mais cambial do que de preço, porque existindo a volatilidade no mercado, nós podemos definir períodos de pricing que estão marcados por nós. Portanto, aqui o risco maior é, nós vendemos em euros, as importações fazem-se em dólares, portanto a importação determina-se num dia com determinado preço em dólares e vai ser paga num momento diferente, e aí temos maior exposição ao risco. Não sei se...
Muito bem. Muito obrigado, Sr. pela sua disponibilidade. Sr. agradeço ao Sr. José Serrano Gordo e desejo-lhe felicidades, obviamente. E estão terminados os trabalhos da nossa comissão por hoje. Desejo-lhe um resto de um bom descanso.